Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 63º Mac Magazine no ar, hoje ao som de The Cardigans, sugestão aí de dois ouvintes, o André Mazuco e o Carlos Alberto Roca, obrigado aos dois pela sugestão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Rafael Fishman, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Eduardo Marques, tudo bom, Edu?
Fala, Rafa, beleza? Feriado aí, a gente mandando ver, vamos que vamos.
Estamos gravando isso aqui no dia 15 de novembro, Proclamação da República pela manhã. Breno Massi, diretamente de Miami. Fala, Breno.
Miami, Beach. Fala, galera, beleza?
O Breno é que nem o Where the Hell... como é que é aquele Where the Hell is Matt, né? Tipo, Breno, onde é que você tá esse final de semana?
No exato momento, estou em Miami Beach, curtindo um solzão, depois de ficar horas e horas e horas
nerdeando
na fila. Jogando meu PlayStation 4. PlayStation. Puta, cara. Fazia tempo que eu tava tão animadinha.
Já vi no Instagram gente achando que você pagou 4K nele, que você tá no Brasil. Não, te xingando.
De verdade, a galera. 4K, ó. Quem quiser comprar um PlayStation por 4 mil reais, tá? Pega um avião, vem pra cá, cara.
Quanto você pagou? Vale mais a pena. Quanto você pagou?
Ah, quanto eu paguei no PlayStation?
Sim.
Ah, cara, $399.
Que coisa linda.
É, né? Ó, eu comprei PlayStation, câmera, jogo, controle, tudo, e não vai dar nem metade do que eu iria gastar no Brasil.
É, inacreditável.
O PlayStation não, fica na cota, né? Ainda tem.
Cara, fico na cota. Peguei passagem, eu tenho um ponto, né? Porque eu viajo pouco, então eu tenho um ponto pra caramba. Vim tranquilo, solzão em Miami, tudo de bom. Aproveitei e já fiz 6 reuniões aqui e ainda tô com o meu PlayStation, cara. Tô muito feliz.
Convidado especialíssimo hoje, amigo meu de longa data aí no mundo Apple, Marco Andrei, tudo bom, Marco?
E aí, gurizada, tudo beleza? É um prazer estar com vocês aí no podcast.
Não sei se você é o primeiro gaúcho a participar do nosso podcast, pelo menos o primeiro gaúcho típico com sotaque forte.
Sabe que os gaúchos são os gauleses irredutíveis, né? Não sei se vocês gostam de Asterix, mas é mais ou menos isso.
Ô, André, antes da gente seguir aqui, deixa eu dar um tempinho pra você se apresentar aqui pro pessoal. Além de Apple Maníaco, acho que talvez o mais antigo aqui dos nossos três. Antigo no bom sentido. Vamos falar antigo, tem que ser clássico, né? Clássico.
Chamou de velhaco.
Eu sou clássico.
É tipo chamando o Sérgio de dinossauro. Olha lá, sacaneou, já sacaneado,
hein? Mas... eu acho que eu vou lidar com o Mac. Bom, eu lido com o Apple já faz bastante tempo, né? Porque eu tive um TK3000, que era um clone de Apple II. Sim. Né? Mas de Mac, eu acho que eu comecei com os Macs 92, 93, e desde lá não larguei de mão, né? E o pessoal, não sei se o pessoal sabe, mas eu fui presidente do Brasil Apple Club, né?
Sim, sim.
E é um clube que nasceu em 79. E ainda está ativo aí, né, numa lista de discussão, BAC, Mac Users, né, e estamos tocando por aí.
Tu já fiz parte do Brasil Apple Club também?
Já? Não, desculpa, não, nem falei isso.
Bons tempos.
Foi, inclusive, viu? Um dos grandes colaboradores, pelo menos na minha época, né?
Sim, sim.
Fez muita muito coisa legal. Então, fez jornalzinho.
Era o nome do jornalzinho, Marco?
Apple Talk.
Nossa, Apple Talk, nossa, era muito legal aquele projeto.
Cara, vocês são velhos, jornalzinho.
Jornalzinho, velho.
Muito velho, hein?
Cara, muito legal o projeto.
Tu não tá entendendo, velho. O negócio era gabarito, velho. O negócio era. Não era pra qualquer um. Sabe? O negócio era de profissional, velho.
Mas e profissionalmente, Marco? Hoje você tem uma empresa chamada As Novas Soluções. Vocês trabalham com marketing, com tradução de aplicativos. Dá uma geral aí pro pessoal. Eu sei que vocês são os principais responsáveis, inclusive, pelos aplicativos da Jurist, que a gente já comentou bastante lá no Mac Magazine, que tem vários aplicativos aí para quem quer aprender outros idiomas, quem está viajando para o exterior, precisa de um auxílio na hora de se comunicar em outros idiomas, mas dá um panorama aí sobre a sua empresa.
Exatamente. Bom, a Ars Nova Soluções, ela é uma empresa de marketing digital, né? Então, o nosso forte é a internet, né? Mas a Ars Nova também, ela trabalha com conteúdo, né? A gestão de conteúdo, e essa gestão de conteúdo inclui também localização de software e assessoria de imprensa, né? O que significa isso? Nós que também criamos os releases, né? Os comunicados de imprensa, dos quais a Mac Magazine, por exemplo, pode receber informação do software, né? Uhum. E aí criar notícia, né? Explicar para o pessoal o que, que é. E a Jurist é justamente o nosso principal cliente, né? Mas temos clientes também nos Estados Unidos e até aqui no Brasil.
Maravilha, show de bola, parabéns pelo trabalho de vocês. Espero Legal. Que vocês consigam ainda mais parceiros e clientes aí para viabilizar que outros softwares bacanas internacionais. A gente apoia muito o desenvolvimento nacional, mas é óbvio que tem muita gente bacana aí no exterior que tem muito aplicativo que não é utilizado por brasileiros, justamente porque as pessoas dão preferência realmente a aplicativos que estão localizados, né? Que estão traduzidos para o nosso idioma. Então esse trabalho é também muito válido. Então,
E a história da localização também é que não é simplesmente pegar o texto e traduzir, né? Justo. Tem muitas expressões idiomáticas. Isso Justo. A gente tem que trazer pro idioma, né? Pro sotaque brasileiro, né?
Sim, é o que o próprio nome diz, né? É localizar, né? É trazer pro local que você tá.
Todas as... Eles gostam de falar aqui no Brasil, tropicalizar.
No Brasil é tropicalizar.
Vamos tropicalizar o nosso software. Daí eu falei, beleza, vamos lá, vamos que vamos.
Aí aproveita e multiplica por 4 o preço, antes de mais nada.
Claro. Tem a versão, quando tu tem que localizar pro Rio Grande do Sul, né? Aí é Galderiar. De Galderi. Só o gancho do Breno, eu até tinha feito a conta para fazer a viagem. Custa mais barato ir até Miami, comprar o PlayStation, passar o dia e voltar. Porque tu pega o seguinte, são 4 pau, né? Então tu pega lá $400. Se a cota é $500, então tu tem que pagar mais 50%. Então beleza, então são $600 que tu vai trazer, né? Então se eu pego o dólar a 2,20, vamos dizer que seja 2,50, pronto. Eu tô com um videogame a 1.500. Uma passagem dá 1.600, uma diária 300 pila, somando tudo vai dar R$3.400. Olha aí.
É isso aí. Viu?
Simples assim.
Quanto dá menos que tu pagar R$3.400. Vai e volta, passa um dia em Miami, que tá bom aí, né, Breno?
Pô, cara, né? Nem vou falar, viu? Tá ruim pra caramba, o sol, uma praia, água azul. Cerveja gelada, tá bem ruim, tá bem ruim.
Mas aí você não precisa ir pra Miami não, Breno. Pode vir pro Rio de Janeiro que é mais pertinho.
Ah, cara. Edu, amo o Rio, mas não vai comparar Rio com Miami, né?
Eu não comparo não, as praias daqui são bem melhores do que a de Miami.
Ainda mais porque não tem
PlayStation
399, tá? Então ainda mais que
não tem PlayStation 399. Não precisa ir muito longe. Acho que do Guarujá é melhor que Miami, hein, Breno?
Ai, meu Deus do céu. Mas falando sério, cara, e além de outra coisa que eu consegui comprar ontem, fiquei muito feliz, é o iPad Retina também, o iPad Mini Retina, que está sensacional, espetacular, assim. É outra coisa que no finalzinho eu comento rapidinho também.
Maravilha. Nessa semana a gente tem 4 pautas importantes aqui, entre elas preço dos novos iPhones, possíveis preços, os iPads mini, que o Breno vai comentar, que estão disponíveis, a gente falar nessa pauta, liberação agora de 100 promo codes para aplicativos, a gente vai explicar o que é isso, e alguns updates importantes também da Apple. Vamos direto aos temas da semana. Bom, o Mac Magazine recebeu em primeira mão aí durante esses últimos dias as possíveis tabelas de preço dos novos iPhones. A gente recebeu alguns valores.
Um adendo só, Rafa?
Diga.
E dor de cotovelo rolou solta. Ai, 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 ai. Pode
ser. A gente recebeu uma tabela inicial que já gerou de forma bastante justa, muito mimimi, porque mais uma vez são preços assustadores. E para piorar a situação, depois a gente recebeu outra tabela atualizada. A gente está torcendo que a primeira seja real, porque é menos mal. Tem uma coisa muito curiosa nessa tabela, além dos preços serem surreais, comparados com os dos Estados Unidos, evidentemente. Mesmo você adicionando aí imposto local, colocando o dólar lá em cima, adicionando IOF, ainda considerando possíveis taxas que você tem que pagar caso você venha com 2 ou 3 celulares para o Brasil, enfim, ainda assim, na maioria dos casos, vale muito a pena comprar lá. E isso a gente considerando o preço de varejo lá, né? É uma conta que a gente faz normalmente, que é porque a gente não sabe a quanto que a Apple traz para o Brasil. Acho muito difícil que a Apple Brasil compre pelo mesmo preço do consumidor final lá nos Estados Unidos. Mas enfim, essa é a comparação que a gente pode fazer. A tabela que a gente recebeu inicial, ela começa em R$2.000 pelo 5C de 16GB e vai até R$3.100 para o 5S de 64GB. São preços aí que variam de $550 a $850 nos Estados Unidos. E a outra tabela, ela também, curiosamente, começou em R$2.000 para o 5C de 16, só que ela vai até R$3.600 para o 5S de 64. Esses seriam preços de varejo, provavelmente os preços que a Apple vai trabalhar na online store dela. São preços que podem ser normalmente parcelados em 10, 12 vezes, o que acaba até sendo uma forma de enganar os próprios consumidores, né? Muita gente acaba se dispondo a pagar preços absurdos justamente pensando no parcelamento em 12 vezes, coisa que não acontece lá fora. Quando a gente tem que comparar com o preço à vista. E normalmente esses preços recebem 10% de desconto à vista, mas que com valores estratosféricos assim não faz muita diferença. A diferença aqui entre comparar preços de varejo é que operadoras, normalmente algumas delas oferecem subsídio, algum desconto em plano, em bônus e tudo mais, então a gente tem que aguardar daí para saber qual vão ser os valores mais interessantes para esses novos iPhones. Mas, para mim, a maior particularidade das duas tabelas, que eu não sei explicar, é ver que o 5C de 32GB e o 5S de 16GB, que nos Estados Unidos custam os mesmos $650, aqui vão chegar entre R$400 e R$500 de diferença se essas tabelas estiverem realmente certas. Alguém explica?
Eu explico, é fácil. O Brasil existe um conceito de elitismo muito forte, né? É fácil mostrar que o 5S pode ser cobrado mais caro por teoricamente ser mais de elite. Então, eu nem titubeei, até que quando saiu essa tabela, você me perguntou, e aí, vão publicar ou não? Eu falei, não, vamos sim, cara. É informação, vale a pena colocar. Daí a gente comentou dessa diferença. Cara, pra mim é natural. É normal que ele viesse diferente. Ainda mais no Brasil, que no Brasil você tem dois produtos com valores similares, a galera sempre migra pro mais elitizado, né? Ah, não, isso aqui é melhor. Então, no Brasil ia caramelizar muito, 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 muito. E daí não ia ter, a galera ia reclamar, porque os estoques também. Eu acho que a maior discussão, além dos preços no Brasil, é saber que estoque a gente vai receber, né? Isso eu tô muito, muito curioso mesmo. As operadoras já estão armando aquelas festinhas, a reserva, mas quantos celulares? Dúvida eu não tenho que vai acabar todos, que todo mundo vai comprar, porque sempre tem os malucos para comprar no Brasil. Sempre, mas eu quero saber...
Cumpre, né?
Como, desculpa?
Não, o problema é justamente esse. O pessoal reclama do preço, mas sempre tem quem compre, né? Então, a história do PS4, tá? Pelos quatro pau. Desculpa, vai ter gente que vai comprar.
Ah,
tá?
Vai, com certeza.
Porque é um artigo de luxo, entendeu? Então o cara quer mostrar que tem um negócio de luxo. Isso aí é muito forte no Brasil.
Mas eu acho que não é nem só isso, tá? Porque realmente tem pessoas que, cara, trabalham tal, e tem poder pra comprar. Então esse cara, pô, tem que comprar mesmo, se ele quer, se é mais fácil pra ele, não quer se enfiar no avião. De vez em quando...
Tudo bem.
A gente acha que ia ter isso, mas pode ser que saia mais barato ele comprar lá do que o tempo dele de vir até aqui buscar. Então, essa galera eu nem julgo. Mas o meu problema principal no Brasil que eu vejo é que as operadoras hoje, elas usam de artifícios pra vender os telefones num preço estratosférico, que são aquela quantidade de pontos, te fidelizar pra caramba. Se a gente tivesse um preço compatível com os 299, 199 ou 399, se não me engano, que aqui nos Estados Unidos, quando fideliza com...
Peraí, só lembrando, né? Aqui que tem uma grande diferença entre Brasil e Estados Unidos, que é o prazo permitido por lei.
Isso
18, faz um grande 24. Impacto. Nunca que a gente vai conseguir.
Não, tudo bem, Rafa, mas faz um grande impacto, mas no Brasil, cara, qualquer impacto já ia ajudar, né? O problema todo é que você vai lá numa operadora, troca seus milhares de pontos acumulados ao longo do ano por um desconto de R$300. Depois pega, fideliza sua linha por mais um ano para dar um desconto de mais R$400. E daí você tem um desconto total de R$900. Você vai acabar pagando ainda R$2.200.
Absurdo. Não falando mal de uma ou outra operadora, porque isso na verdade acontece com todas, né? Aqui no Brasil a gente paga um dos maiores valores para planos também, né? O minuto, a rede de dados é uma das mais caras do mundo.
Então, e o atendimento, fora que a qualidade do serviço também é duvidosa, né?
Então a gente, na verdade, por pagar mais, deveria ter mais desconto, né, no aparelho. Na verdade, não é isso que acontece. A gente paga planos super altos e vai ver o desconto final. É isso que o Breno falou.
São outra coisa, Edu, que eu acho
alguns
que
reais.
Ah, desculpa te cortar, as operadoras vão ter muita dor de cabeça. Eu acho que todo mundo acompanhou minha revolta no Twitter e no Instagram na semana passada com a minha operadora, que também não vou falar o nome dela aqui. Mas, cara...
Só Instagram.
Só olhar no Instagram, só olhar... Eu tava muito revoltado, porque eu tenho um pacote de 6 GB de internet, mais um plus de 2, eu fico com 8 GB de internet. E os caras tiveram a capacidade de me falar que eu gastei 8 GB de internet em 9 dias.
Não, eu acho que se você calcular a velocidade máxima teórica com uso de 24 horas, não chega.
Eu falei pra ela, falei, cara, sabe como que é o... Sabe por que eu tô tão revoltado? Porque eu queria ter estourado, adoraria ter estourado. Mas humanamente impossível nessa rede de merda de vocês, eu ter conseguido estourar o plano de dados. E daí o...
Não, estourar 8 GB em 9 dias...
Não, cara,
é quase impossível.
Daí depois de tanto xingar, gritar, reclamar, ligou uma santa chamada Thaís. Beijo, Thaís, obrigado, fundo do meu coração pra você, por ter me atendido tão carinhosamente. Juro que eu me senti acolhido por você. É, a Thaís merece parabéns. Infelizmente, a operadora não pode ter milhares de Thaís pra resolver os problemas. Mas resolveu o problema, foi super atenciosa. Mas, cara, a operadora imagina acontecendo isso em escala depois da próxima sexta-feira. O cara pagando caro no aparelho, pagando caro no plano de dados, e vai passar 10 dias e tá sem internet. Por quê? Porque estourou a banda. Como estourou a banda? Não, tá num 4G que não sabe direito. Cara, vai ser dor de cabeça. Vai ser pepino um atrás do outro.
Bom, falando aqui em desconto, aproveitar que a gente tá gravando o podcast pra soltar uma informação que a gente não falou ainda no site, não confirmada também, mas aparentemente ao menos uma das operadoras nacionais, ela vai oferecer desconto pra quem entregar o aparelho antigo na compra do novo. Não sei... Não esperem grandes descontos, acho que deve ser alguma coisa...
Lá do bonequinho, né?
É muito, muito provável que você vender o aparelho por fora antes vai valer mais a pena, mas para quem quer ter a comodidade, vamos ver aí se tem alguma coisa pelo menos justa, né, que eles vão oferecer, vamos ver.
Eu ia comentar que, na verdade, em geral, essas tabelas de preços, elas, a Apple e outras empresas, né, se tem uma tendência de alta do dólar, eles pegam e chutam para cima e não estão nem aí. Então a gente recebe... tabelas de preço de preços estratosféricos, justamente porque os caras criam uma reserva, caso dê alguma droga, né, tenha o dólar aumente mais ainda, o prejuízo deles, entre aspas, né, fique menor possível. Então é uma coisa que
bota se aspas aí, viu, Marco, porque prejuízo se ninguém tem nessa história aí.
Ninguém,
é só lucro, né?
Porque no momento que o cara tá vendendo a $400 lá um telefone, um aparelho que seja, já tá incluída a margem de lucro deles. Então, não tem explicação nenhuma. Eu não vejo como a gente tem, sei lá, 3 vezes de imposto, seja de importação, seja do que for. Se tu pagar 100%, não tem como chegar a esse preço. Vide o caso do PlayStation 4.
Sem dúvida. Bom, só alertando de novo aqui o pessoal que está nos ouvindo, a gente já falou disso desde que a Anatel homologou esses aparelhos, tem uma grande diferença nesse ano, que não acontecia nos anos passados, que essa conta dos Estados Unidos é válida, mas tem que se considerar que nenhum dos modelos comercializados lá agora vão funcionar no 4G brasileiro e nem vão ter garantia por aqui. Era uma coisa que acontecia até a geração passada, porque eram os modelos, coincidentemente, os mesmos comercializados pela AT&T lá nos Estados Unidos, mas agora isso mudou. Por questões técnicas lá dos modelos selecionados para 4G, então quem quiser ter, comparar elas por elas, realmente tem que comparar com os modelos europeus, que são exatamente os mesmos que vão ser comercializados por aqui, com 4G, a banda 7 e com garantia nacional aqui, mesmo adquirindo lá fora, que são os modelos homologados pela Anatel. Então, comprando nos Estados Unidos, sim, se você tiver a oportunidade de estar até lá, de pegar uma passagem bacana, já vai de qualquer jeito e aproveitar para comprar, beleza, você vai pagar menos, mas tenha isso em mente, que é importante no final das contas. Bom, silenciosa e surpreendentemente, na terça-feira, dia 12, a Apple colocou à venda os iPads mini com tela retina. Ela até então só tinha dito que era novembro, não quer dizer que ela se adiantou, realmente foi novembro, mas toda a expectativa girava em torno mais da penúltima, última semana do mês, até porque o Tim Cook já tinha dito na conferência de resultados financeiros, a última que aconteceu, que os estoques estariam limitados, e quando a Apple não dá uma data assim, ela normalmente tende aí ao final do prazo máximo dado por ela, mas foi uma coisa até estranha. estranha, porque, por exemplo, o comunicado para a imprensa só saiu horas depois que todo mundo já estava sabendo da novidade. Ninguém sabia exatamente a lista de países depois também que foi ser confirmado, que era uma lista enorme, assim como aconteceu com o iPad Air. E nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma particularidade, eles não estão disponíveis para compra, você chegar na loja e comprar. Só para personal pickup, que é aquela compra que você faz online, a reserva que você faz online, você indica a loja que você vai buscar o aparelho, e isso pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, uma semana depois, na hora que você vai comprar, ela indica quando que ele vai estar disponível na loja, ou então para compra online mesmo, para despacho para sua casa, para o seu trabalho, enfim. São só essas duas opções que estão disponíveis nos Estados Unidos por enquanto, mas todos os modelos, todas as cores, capacidades, Wi-Fi com celular e tudo mais, e o Breno tá aí, já pode dizer como é que você comprou o seu, Breno.
Cara, tá super chato, né, porque eu não li direito, né, não sabia que era só pra picape, então entrei lá no site, simulei a compra e vi que tinha disponível em duas lojas aqui em Miami. Corri pra uma loja, daí o cara virou pra mim e falou que não tinha, que era só pra picape mesmo. Eu falei, tudo bem, então eu posso comprar aqui e te mostrar? Ele, não, você tem que esperar a ordem ser processada, receber o e-mail de cheque pra vir buscar. Eu falei, porra, que sacanagem. Ele, é só assim que a gente tá fazendo pra evitar tumulto e evitar filas. Além disso, outra coisa interessante que ele me falou, que esse deve ser um novo padrão de vendas da Apple pra lançamentos, porque assim eles conseguem limitar a quantidade por Apple ID das pessoas.
Oi, Edu, diz aí, como é que foi aquela teoria do John Gruber lá do Darren Fireball? Ele meio que tentou explicar o porquê da Apple ter feito esse lançamento assim.
Todo mundo achou meio estranho, né, esse lançamento que não foi divulgado, assim. Foi algum momento em novembro, de repente a Apple lança sem release, o release só chega depois. E a galera falou, pô, que houve, né? E aí surgiu uma teoria que faz bastante sentido, que principalmente no caso do iPad Mini, que ele tá com um estoque muito baixo, né? Então, na teoria, a Apple fez isso silenciosamente e dessa forma com pickup e tudo mais, para que não se formem filas gigantes, para que a galera lá que a gente conhece, nossos amigos asiáticos, tomem as primeiras posições e comprem tudo para revender, porque quem fica sabendo da informação é só quem realmente, quem é fã, quem está afim de comprar e tudo mais. Então você deixa aí essas pessoas comprarem primeiro, essas pessoas conseguem pôr as mãos nos gadgets, e outra, você não gera frustração de dizer que a coisa anunciar que chegou, iPad Mini e tudo mais, a pessoa vai pra loja e não consegue comprar porque o estoque está baixo, né? Então, você meio que cobre ali quem realmente quer comprar, quem realmente é fã da marca, é fã da empresa e tá procurando o iPad Mini, tá por dentro de todas as informações, e deixa para a galera, para o público em geral, chegar na loja tudo mais tarde, quando os estoques estiverem um pouquinho melhor.
Mas assim, a compra por picape é legal, tudo, só que ela dá um friozinho na barriga, né? Porque peguei, daí saí lá, comprei ele, coloquei os dados no meu cartão. Para quem vai encher de pergunta, funcionou sim meu cartão brasileiro na conta, tá? Eu tenho uma conta americana, a que eu uso no iTunes Store. Coloquei meu cartão lá no meio de pagamento, coloquei meu cartão do meu banco, funcionou, na hora já recebi o SMS, né, da compra com valor já, e só que demorou umas 4 horas e meia para eles me darem um ok para retirar o device. Daí eu fui à noite no shopping, daí super tranquilo, na hora que você entra na loja, abre o aplicativo, ele já te pergunta se você quer fazer seu pickup, né, então você aperta o botãozinho, só mostra a tela pro vendedor, o vendedor já pega, separa a sua ordem direitinho e te dá. Legal que o device, como qualquer pickup, vem adesivadinho, etiquetado, né, com seu nome bonitinho. Você checa lá e vai para casa feliz da vida. Eu comprei outro iPad, né, outro iPad Mini pro Michel, o Duarte, que ajuda a gente, me pediu. Comprei com ele no meu iPad e fui adicionar mais um que o Sérgio Miranda queria. E não deixaram no meu Apple ID. Daí falaram que estava limitado 2 por pessoa, porque daí sim fez sentido o que o cara na loja falou. Falou, cara, não adianta, você não vai conseguir comprar mais do que 2 devices. Eu falei, não, tudo bem, precisava de 3. E aí, como eu falo, cara, não tem como, só pickup mesmo. O que você pode falar é pedir para ele comprar e te adicionar como retirador, né? Mas fica vinculado ao Apple ID. Eu falei, pô, legal, pelo menos assim.
Mas acho que já rolou esse esquema em Hong Kong, se eu não me engano, em algum país.
E os caras rolaram, lógico.
Nego tava criando o Apple ID e até dizer chega, né?
Então, assim, tudo.
Nego vai dar um jeito de dar uma burlada.
Mas eu acho que fica mais justo, cara. Eu vou te dizer que na hora que eu fui na fila e o cara falou que não vendia, eu achei estranho. Daí eu vi vários americanos também, outras pessoas falando que não vendia. Daí ele pegou e ensinou, falou, cara, entra aqui no site e compra. Vai demorar um pouquinho, mas calma que eu te ajudo, né? Falou pra uma senhora que tava do lado. Daí a senhora pegou, comprou, ele pegou o cartão, ajudou a bater todos os dados bonitinho, escolheu a loja, colocou os acessórios que ela queria e falou, olha, vai jantar ou vai comer alguma coisa no shopping, daqui a pouco você deve receber o e-mail pra vir retirar. É, fica mais organizado e para com aquele tumulto e aquela coisa maluca que é o bate e volta em loja, a galera reclamando porque não tem o modelo que quis. Então, eu gosto desse modelo de venda, cara, eu fico mais satisfeito.
Mas nessas horas é bom ser um Google da vida, né? Não ter loja física. Tipo, ter loja só online, né? Pra vender.
Ah, não
net.
Fala isso.
Cara, é, você resolve um problema, né? Imagina a frustração de um monte de gente, cara. Chegar na loja e não poder comprar um negócio.
Não, cara, não.
Você
não
tendo online é menos uma dor de cabeça, né? Não tô falando pra Apple terminar as lojas, que isso, porra. Não tô só falando que é mais fácil pra empresa administrar um problema como esse só tendo uma loja online.
É. Mas esse limite aí de 24, duas compras por Apple ID, será que é 24 horas, uma semana, até os estoques normalizarem? Como é que é?
Rafa, não sei, cara. Eu não tentei de novo, né? Então eu posso até tentar e depois comento.
Uma hora tem que liberar, né? Também não é dois na vida.
É, deve ser quando começar a liberar na loja, aí libera tudo, né?
Aí libera tudo. Ou então eu lembro que teve um... Cara, quem que foi que me falou isso? Deixa eu lembrar. Que o limite de verdade são 5 devices por pessoa, assim, device de lançamento por Apple ID. Então ele deve liberar 2 daqui, outras 24 horas, entendeu? Mas o limite são 5 novidades por pessoa. Mas tá tranquilo, cara. Eu precisava de 2, comprei 2, o site vai ficar sem por enquanto, mas eu peço o meu pra ele. E, cara, eu fui muito sossegado, muito tranquilo. Adorei, de verdade. A única coisa que eu fiquei chateadinho, né? Não achei meu iPad de 128, que era o que eu queria. Eu queria um de 128 LTE, não tinha. Mas os 64 vai ter, eu consegui comprar os modelos que eu queria.
Bom, para o pessoal do Brasil, tem duas coisas para falar sobre os iPads. Primeiro, que é um modelo global, então, ao contrário dos iPhones, quem comprar nos Estados Unidos, ele vai funcionar o 4G brasileiro e... Talvez quando saíram os ajustes, né, Breno? Acho que não sei se...
Isso, tá funcionando ainda aí. Não tá liberado.
Mas vai
nem
funcionar.
Nem o iPad Air, nem ele tem ainda 4G quem
mas
comprar, tá?
Vai funcionar. E a garantia também. Tá. Com relação à chegada deles por aqui, a gente já noticiou que a Anatel homologou os modelos com Wi-Fi. Ainda tá faltando os modelos com 3G e 4G. E mesmo homologando só com Wi-Fi, ainda não tem previsão nenhuma de chegada por aqui. Eu, particularmente, como ainda nem homologou os outros, acho que seria sorte chegar antes do Natal. Mas existe a possibilidade, né? Até o comecinho de dezembro, eles aterrissarem por aqui. Vamos ver os preços.
Eu acredito que isso aconteça assim. E ó, uma coisa, cara, quem gosta do Mini... Puta, tá lindo, cara. Essa tela retina faz toda a diferença. Assim, ficou muito, muito bonito mesmo. Então, compensa dar uma olhadinha.
Maravilha. Bom, novidade aí para desenvolvedores de aplicativos e, consequentemente, também para usuários. Nessa semana, a Apple dobrou um limite que existe há anos. Para quem não sabe, cada desenvolvedor, quando lança um aplicativo novo ou uma atualização de um aplicativo já existente, ele tem direito a 50 promo codes, que são aqueles códigos promocionais, para ele distribuir como quiser. Ele só não pode vender, né, nem fazer uso comercial disso. Mas ele pode distribuir esses códigos para, por exemplo, nós, que fazemos avaliação de aplicativos, que fazemos sorteio entre leitores... Pode distribuir para amigos, familiares, membros da imprensa, enfim, ele pode fazer um uso diversificado desses códigos e permitir que as pessoas baixem o aplicativo de graça, independente do valor do aplicativo. E até então, até alguns dias atrás, esse limite era de 50 por novo aplicativo ou nova versão, a Apple dobrou para 100. Acho que 50 já era suficiente para muitos, até porque, como eu falei aqui, cada update ele zera esse número, mas... Tinham sim, principalmente essas grandes desenvolvedoras, desenvolvedores independentes também, que tinham dificuldade realmente, principalmente quando é um novo aplicativo, de atender todos os membros da imprensa, de fazer sorteio, de distribuir para todo mundo que precisava. Então é um limite aí que a Apple tinha imposto, que agora dobrou, acho bem-vindo. Se a pessoa não usar, também não faz muita diferença, mas
não
pelo
faz
menos
diferença
tá lá agora disponível.
Assim, acho fantástico a iniciativa da Apple, tudo. Mas, cara, a Apple ela tem que mudar o iTunes Connect como tudo. Pra quem não sabe o que é o iTunes Connect é a plataforma, o site, onde você, que é o desenvolvedor ou que vai publicar o app, entra pra colocar as informações e distribuir dentro do iTunes Store, dentro da Application Store, desculpa. Cara, é muito ruim ainda comparado com os outros publishers, né, dos outros fabricantes. É esse negócio mesmo do promo code. Pô, é legal. Só que ele só funciona para aplicativos pagos que não tem um in-app. Ou então, se você tiver in-app e o seu aplicativo for aquele modelo freemium, você não tem direito aos promo codes. Além disso, cara, a Apple ela tem vários probleminhas que não deixam... A loja parece loja de 1980, sabe? Parece que você ainda tá vendendo caixinha na prateleira. É muito ruim, cara, isso. Então eu espero de verdade com a Apple já ajudou. Olha que maluco isso, né? Demorou 4 anos praticamente para ela aceitar a migração de aplicativos de uma empresa para outra. Quando você vende sua empresa, você não conseguia nem migrar o aplicativo. Depois demorou um tanto de tempo para aumentar o número de promo codes. Pô, a Apple podia, cara, fazer agora, nos próximos anos, sistema de teste AB para você conseguir 2 versões para cada um testar. Podia deixar a gente fazer trial nos aplicativos. Podia deixar fazer back para versões anteriores sem precisar de aprovação da Apple. Pô, já era uma versão aprovada. Por que eu preciso ficar 1 semana ou 10 dias na loja com bug no aplicativo, igual a gente vê vários acontecendo? A parte de métricas, relatórios. Cara, a Apple é tão foda, um monte de coisa.
Ela vai andando devagar. Recentemente foi aquilo que a gente comentou.
Muito devagar, cara.
A gente comentou recentemente aquela coisa que ela agora libera o download de versões anteriores para quem não tem um sistema compatível, que também é algo que era muito esperado, né?
Isso é uma coisa muito boa.
É, né? Só que demora tanto tempo para a Apple implementar isso, de vez em quando dá um desânimo, sabe? São quantos bilhões já que eles fizeram com essa loja? E parece que tem dois caras olhando, sabe? Assim, desenvolvendo, ampliando. Mas, cara, paciência, né? É o que a gente tem pra hoje.
É o que temos para o momento.
Exato.
Bom, na quinta-feira, ontem, né, 14 de novembro, a Apple liberou uma leva aí de atualizações, algumas muito esperadas. As duas primeiras foram o iBooks e o iTunes View, que finalmente foram adaptados para o iOS 7, com visual novo, ícone novo e tudo mais. Ela também liberou o iOS 7.0.4 e também fez uns updates interessantes na Switch iWork para iCloud, não foi ainda no iWork para iOS nem para Mac. iBooks e iTunes View, eles receberam realmente um novo visual, estava muito... esperado aí, já atrasou bastante, principalmente o iBooks, eu diria, que tem toda uma loja por trás, a gente já tinha comentado aqui o porquê desse atraso, e como sempre, né, como praticamente todos os lançamentos recentes da Apple, tá sendo muito criticado, que perdeu charme, que tá com bug, que a interface é horrível quando você não tem livro nenhum cadastrado, enfim... O iOS 7.0.4, ele basicamente corrige um bug que tinha com chamadas do FaceTime. E, curiosamente, a Apple também liberou a 6.1.5 para iPods Touch de 4ª geração, que não tem suporte ao iOS 7. Então, ela fez aí a bondade de corrigir esse bug também no iOS 6, que só roda em iPods Touch de 4ª geração hoje em dia. E a iWork para iCloud, ela já recebeu uma leva aí de novidades, entre elas suporte a pastas, indicadores de cursores e seleções para quem está trabalhando em colaboração, impressão direta, alguns atalhos novos. Ela já colocou uma leva bacana aí, cumprindo aquela promessa aí de levar novos recursos à Switch iWork. Eu acho que em breve, logo a gente deve ver os aplicativos para Mac e iOS sendo atualizados também. Aí, o que vocês acharam dessas atualizações? O iOS é besteira, nada, foi um update de manutenção, mas a iWork eu gostei muito, fiquei feliz até pela rapidez que ela trouxe tantas coisas, né? Então, a tendência é que, sei lá, dezembro a gente tenha outro update, ou até janeiro, e... Opa. Vamos ver, né, o ritmo, como é que vai aí.
Não, assim, eu não consegui usar nada, mas lendo o post, sabe quando tira aquele pezinho das costas? Fala, nossa, que bom. Ai, agora chegando em casa, vou ver as novidades... tranquilidade, que bom, fiquei feliz. Tava precisando, tava bem ruim, né?
A boa notícia é essa agilidade, né? Eu acho que sempre que a Apple consegue atender as nossas expectativas de pronto, assim, rapidamente, putz, fiz uma bosta aqui, vou corrigir. Eu acho que isso é muito, aumenta muito a satisfação do usuário, e eu acho que é super importante.
Edu, você estava comentando ontem comigo rapidamente aí sobre o iBooks e comparando ele com o iTunes U, e sem avaliar individualmente, você já viu só comparando algumas inconsistências, né?
É, verdade. Parece que com essa nova interface, né, do iOS 7, a Apple ainda está um pouco indecisa aí o que é padrão, né, para ela. Se você analisar, o botão de editar no iBooks é de um lado, no iTunes U é de outro. O campo de busca está diferente nos dois aplicativos, o íconezinho de deixar os livros ou os conteúdos em lista ou em ícones também é diferente. Já teve gente também reparando bastante diferença no aplicativo musical e no remote, né, que acabou de ser lançado também, é, tanto no player quanto na forma como a capinha do o álbum é mostrado. Então, sei lá, parece que a Apple ainda está... O pessoal lá ainda está testando qual é a melhor implementação para esse novo visual, porque cada servidor... Ontem, dois aplicativos que seguem mais ou menos o mesmo visual, né, de estantezinha ali com o conteúdo à mostra, é, com o mesmo fundo, mesmas cores, tudo igualzinho e com bastante inconsistência. Então, sei lá, parece que está meio bagunçado ainda a coisa.
E tem um detalhe aí que alguns leitores comentaram, que a Apple decidiu não matar ao menos um elemento de esquemorfismo no iBooks, que foi o efeitozinho de passagens de páginas, né? Então, também é uma certa inconsistência, mas eu pessoalmente acho válido. Eu acho que é, a ideia do iOS 7 não é matar totalmente o esquemorfismo, e sim usá-lo quando é válido, quando justifica, né? E esse efeito de você passar a página, eu acho que é uma coisa que deve ser mantida sim. Não é só pela beleza da coisa, né?
Na verdade, se você parar pra pensar, é, a estante continua lá, por exemplo. Ela só tá com um visual diferente, né? Ela não tá tão prateleira, mas você consegue enxergar uma estante. É, o ícone continua sendo um livro, né? O esquemorfismo, ele continua, só Sim. que de uma forma mais sutil, né? Mas não precisa mais ser aquela coisa tão escancarada como era.
Eu ia comentar justamente isso. Eu acho que não tem sentido tu simplesmente limar o negócio e virar tudo um cenário do Tron, entendeu? Não tem, não tem como.
O cenário do Tron é sensacional. E ela só falta brilhar, né? Só é, falta brilhar.
Sabe, não tem sentido isso, porque na verdade é justamente o que aconteceu. Bom, primeiro que a Apple, ela introduziu isso, tá? Ok, a Xerox é que inventou, blá blá blá. Mas, enfim, a gente trabalha com computador dessa maneira por causa disso. Tá? Então, se tu começar a tirar as identificações que tu tem do mundo real com o mundo virtual, tu perde, as pessoas se perdem dentro da interface. E isso que esse era o medo que eu tinha quando eu olhei o iOS 7, e aí, além daquela primeira impressão, né, disse, putz, agora eu tô vendo aqui um negócio do jardim de infância. Né? É, será que a gente manteve então essas linhas suaves, né, ou mais simples, né? Será que a gente manteve como é que é? A alma do negócio, que assim, ah não, beleza, iBooks, é, livro, eu consigo ver um livro na interface, eu consigo ver, enfim, sei lá, um telefone na interface, nesse sentido que eu queria dizer. Eu acho que não tem como tu eliminar o conceito de símbolo, tu não pode simplesmente botar uma estrela e dizer, é como os joguinhos antigos dos anos 80, o cara tinha o TK-85, o cara só tinha alfabeto, tá? É um jogo de um povo que comia as pessoas, então o povo era, sei lá, um X, e as pessoas eram um bonequinho de palito, sabe? Pô, não precisa mais disso, né? Eu acho que não precisa voltar à simplicidade absoluta, né? Ou então criar símbolos que não tenham sentido, sei lá, uma letra para representar um negócio, um asterisco para representar uma aranha, né?
É, eu acho que é uma coisa que tem que ser sempre modernizada. Eu acho que essa transição tem muito do que... Eu não me lembro agora quem foi que explicou isso, mas é justamente pelo fato de a gente estar tão acostumado já com trabalhar com essas interfaces virtuais e touchscreens, que não seria mais necessário fazer tanto alusão ao mundo real. Então você poderia simplificar, sim, deixar mais leve, deixar mais simplificado, mas também a gente tem que pensar sempre na modernização e na usabilidade, né? De ser coisas intuitivas, de você bater o olho e você não ter que apertar e ver o que acontece, né? Então, uma coisa... clara disso, que tem a ver com o que você estava falando, Marco, é o ícone de disquete para salvar, né? Se você mostra Sim. isso para uma criança hoje em dia, o que ela vai pensar daquilo ali? Para a gente que acompanhou, a gente sempre associou, né, o disquete com gravar, com salvar, mas hoje em dia isso já não faz sentido mais nenhum. Então, são esse tipo de coisa que tem que estar sempre em processo de modernização e de adaptação, na minha opinião.
Mas o engraçado é que é o seguinte, qual é o ícone que tu vai colocar para salvar? Primeiro que a tradução tá errada, né? Quando a gente trouxe a interface para cá, a gente botou salvar.
Na verdade, hoje em dia você não precisa mais de um botão, né? A ideia é que esteja sempre tudo salvo, né?
É verdade, isso é verdade. Mas deveria ser guardar, né? Então, como é que a gente vai guardar? Qual é ícone para guardar as coisas.
Esse é um pepino para os designers. Não é nosso.
Exato. Não só designers, mas o pessoal que trabalha com a interação, usabilidade, que é muito mais do que só o cara que desenha, mas que é muito maluco, isso é. Até hoje, eu ainda me confundo um pouquinho com os negócios que estão no iCloud, no meu Mac, com etiqueta, sem etiqueta, ainda tem uma saladinha isso.
Bom, vamos ver aí, esperamos que a coisa continue evoluindo e que esse ano a gente ainda tenha boas novidades da Apple, vamos ver. Bom, e chegando aqui ao final do podcast, a gente tem uma série de e-mails aqui pra gente ler. Recebemos uma cacetada da semana passada pra cá. Obrigado a todo mundo que tem enviado aqui contribuições pra esse final do nosso podcast. Só peço, como sempre, que vocês sejam um pouquinho objetivos. Tentem, por exemplo, mandar e-mails como se fossem tweets, porque tem algumas coisas gigantescas que a gente não tem como ler aqui. A ideia é que seja um bate-bola aqui rápido, perguntas e respostas, e que a gente dê oportunidade pra gente ler o máximo de e-mails possíveis de diversos leitores, né? Então... pra vocês terem uma ideia, que eu juntei na primeira leva 3 e-mails relacionados sobre edição de vídeo no Mac. Não sei quem de vocês aí tem experiência com isso, eu sou um editorzinho amador, brinco, gosto de brincar com isso, mas não tenho grandes experiências. Mas vamos começar aqui, a Paty Junqueira, a gente tem 2 e-mails de mulheres, só pra falar nessa semana, olha que beleza. A Paty Junqueira, ela fala sobre a nossa discussão aqui com relação ao Final Cut Pro 10, né, que a gente falou quando a gente referenciou a retirada de recursos na Switch iWork, e que o Final Cut Pro 10 ele foi evoluindo com o tempo, ele também tinha sido capado, né? Foi bem capado, mas a Paty, ela discorda de que ele já estaria pronto pro mercado hoje em dia. Ela diz que ela trabalha em produtora e que ela vê tanto colegas dela quanto concorrentes ainda trabalhando com as versões antigas do Final Cut Pro e com Avid, né? A Avid já estaria com um grande mercado aí abocanhado, e que ela até se indaga se a Apple ainda não voltaria atrás e ainda manteria o Final Cut Pro 7, né? Que na época era 7.0.3, se eu não me engano, a última versão dele, porque ela discorda dessa coisa de a Apple impor ao mercado que todo mundo tem que repensar a forma de trabalhar, que tem que retreinar todo mundo. Então, que na prática a coisa não seria muito, muito assim como a gente tem acompanhado, que para um usuário que brinca com isso, como eu, realmente, você tem uma tardezinha lá, você começa a fuçar, mas que na hora do vamos ver do mercado profissional, que não é bem assim, que o pessoal não tá recebendo de bons olhos essas mudanças drásticas que ela tem feito. Eu realmente acho que faz sentido.
Sim, sem dúvida. Estava o cara que estava usando um negócio, que contava com alguns recursos, de repente vê esses recursos sumirem da sua interface.
Sim.
Na verdade, eu não entendi qual é a ideia da Apple em dar esse passo para trás, né? De repente, ela quer passar o Final Cut para um segundo, para um outro tipo de mercado, né? Mas o que não dá para entender é o seguinte: ela comprou o Final Cut como um software que fosse trazer, né, mais pessoas para utilizar a Mac para produção de vídeo, e aí começou a dar passos para trás. Ó, beleza, agora eu tenho um programa, mas eu vou tirar alguns recursos que eu acho que alguém não está usando. Eu não sei se foi uma jogada muito correta da Apple, sinceramente. Eu acho que o negócio tinha que evoluir e não voltar, né, atrás.
Eu falei que
O bom é que agora eles estão fazendo esses updates rápidos, então já tudo se normaliza.
Por outro lado, né? Isso aí. Por outro lado, eu acho que essa política de update rápido é o que pode trazer fazer a diferença no futuro, né?
Isso tem a ver com um segundo e-mail relacionado aqui, que vem do Ricardo Alves. Ele lembra que já está anunciado também antecipadamente no site da Apple, desde que ela apresentou o Mac Pro novo, que o Final Cut Pro ele vai receber um update aí para rodar nessa nova máquina. Ele acha que isso poderia merecer um evento nesse final de ano. Eu acho que não. Acho que esse update pode sim trazer algum desses recursos que os profissionais têm sentido falta, mas esse anúncio preliminar que a Apple fez no site é muito mais de adaptação do software para aproveitar todas as tecnologias e capacidades técnicas que esse Mac Pro novo vai oferecer, do que realmente ser uma grande nova versão significativa cheia de novos recursos, né?
Sim. Eu não tenho muito a acrescentar, basicamente. Mas Rafa, concordo contigo, por isso.
Eu mais uma vez assino embaixo, garoto.
Exato.
E para finalizar aqui o trio de e-mails relacionados com edição de vídeo, o Marcos Chaves, ele fala que está indo para os Estados Unidos no comecinho do ano que vem e está pretendendo adquirir esse Mac Pro novo, que o principal objetivo dele seria para editar vídeos de família, usando o Final Cut Pro e tudo mais. Fala, Breno.
Desculpa te intrometer de novo, mas ontem tinha Mac Pro no shopping, cara.
No shopping?
Mas... vendendo?
Mac Pro? É, não, assim, no meio do corredor, com uma boca galera, entra e tal.
Que besta.
Era igualzinho, cara, só que no tamanho maior, assim.
Bom, seguindo aqui,
porra,
desculpa.
Conseguiu trollar os três, cara.
Desculpa. Bom, o Marcos, ele fala que ele quer comprar esse Mac Pro pra fazer edição de vídeos da família, e ele pergunta justamente se o equipamento seria demais pra essa tarefa, ou se ele poderia usar qualquer Mac, por exemplo, com processador de última geração da Intel, um Core i7, como um MacBook Pro com tela Retina. Eu acho que sim, acho que o Mac Pro, o mercado...
É uma bazuca pra matar uma mosquinha.
É, exatamente.
Você vai matar a mosca, que deixa claro. Vamos deixar claro que você vai matar.
Tudo que tiver em volta.
É. Bom, ele fala aqui, ele comenta que ele grava todos os vídeos em Full HD, que leva esse trabalho de edição realmente a sério, armazena isso em drobos com 10 teras de capacidade.
Então ele faz praticamente uma edição profissional, cara.
Claro que vai ser melhor, né? Mas eu acho que o MacBook Pro top, né, com, sei lá, hoje em dia eles chegam a 32 ou 16 de RAM, que seja 16.
MacBook Pro são 16.
É, eu acho que daria conta do recado muito bem. Óbvio que o Mac Pro vai
até
dar
conta. Até um iMac.
Sim, justo.
Tem que ser topo de linha por conta da placa gráfica, para você ter um poder bom aí nas mãos, mas eu acho que tanto o MacBook Pro topo de linha quanto o iMac topo de linha, você consegue ter... ótimos resultados por um preço mais em conta aí do que o Mac Pro.
Uhum. Bom, vamos em frente. A gente leu esses 3 em 1, agora a gente tem mais 4 aqui para somar 5. O primeiro é do Hugo Kotsubo. Ele fala sobre a questão de backups de iGadgets no iCloud. Ele queria saber, dentro do que o iCloud oferece de armazenamento, que no caso da conta gratuita são só 5 GB, óbvio que você pode comprar mais espaços. Eu acho que eu tenho 55, eu paguei por 50, então ele soma com 5 gratuitos. Ele queria saber o que é armazenado nesse backup do iCloud e se tem uma diferença entre o backup feito no iCloud e o backup feito local no iTunes em termos do que é guardado.
Sim. Eu acredito que não tem diferença. Tem diferença, Edu?
Acho que não.
Tem não. Breno, pessoal, tem diferença sim.
Tem?
Tá? O iCloud, na verdade, o que acontece? Quando tu faz um backup no teu computador, como tu tem espaço maior, ele backupeia tudo. Ele vai copiar aplicativos, sistema...
Marco, desculpa discordar de ti. Os aplicativos que estão no Mac, eles estão no Mac independente de iCloud, de backup.
Desculpa. Eu tô dizendo do computador, tá? Ele vai trazer os aplicativos do teu computador, etc e tal.
Isso, é. Então, ele faz a transferência local, mas o arquivo de backup mesmo do iGadget, ele não armazena os IPAs, né? Os arquivos IPAs dos aplicativos.
Se você tiver no
Mac, beleza. Na hora que você fizer a restauração, ele vai fazer a sincronização. Depois de terminar de restaurar o backup, ele inicia a sincronização dos aplicativos. E aí é mais rápido se você tiver eles todos armazenados local do que você baixar tudo do iCloud.
Deixa o cara falar, Rafael. Respira.
Não, Rafael, parece. A única diferença do iCloud é justamente isso, ele vai guardar os dados só do teu telefone. Não vai guardar nada que ele não possa baixar de algum lugar.
Isso, é isso aí. Ele guarda as configurações de todos os aplicativos do sistema e... no caso do iCloud, a gente tem a diferença daquela questão das fotos, que ele armazena no PhotoStream as últimas 1000 que você tirou, de graça, né? Não conta nos 5 GB de armazenamentos. Isso. E músicas também não é backupado nesse
não.
Eu acho que nem localmente, nem no iCloud. Isso não entra.
Daí você precisa ter o iTunes Match pra fazer isso.
Aí é bacana.
Mas galera, vocês perceberam que a gargantinha do Rafael tá perfeita de novo. Parabéns, garoto. Meu Deus do céu.
Ô, Rafa, desculpa, mas eu acho que se tu fizer backup no teu computador, o que tiver no telefone e tu não tenha, ele vai backupar.
Acho que não, cara, acho que não, porque senão para pensar.
Eu tenho certeza, mas tipo, tem um disco que tu baixou que não é da iTunes, tu tem um disco aqui, aí tu baixou.
Eu tenho telefone de 64 GB, aí não tem nada no meu computador, o meu backup não vai ter 64 GB.
Não sei, eu acho que vai ter, cara. Não vai ter 64 GB porque vai ter coisa...
Vamos entrar em discussão, façam o seguinte... testem, e no próximo podcast a gente avisa pros ouvintes.
Maravilha.
Mais simples assim.
Maravilha. Vamos seguir em frente. O Lucas de Oliveira Neves, ele fala que ele tá com um probleminha no botão liga e desliga do iPhone 5 dele, que ele comprou em julho passado, mas que ele só vai poder, provavelmente por onde ele mora, levar uma assistência em dezembro. Ele queria saber se eles forem trocar, talvez pela garantia, o iPhone dele, se eles vão trocar por um iPhone 5 ou se eles vão dar por um modelo equivalente atual com um 5C.
Não, não, primeiro que já acabou a garantia.
Julho do ano,
né?
Passado já acabou,
não, julho deste ano, gente.
Ah, julho deste ano.
Não, ó, pra sua tristeza, a Apple até hoje tem estoque o iPhone original ainda, tá? Então ele sempre troca pelo modelo original do aparelho.
Bom, mas aí vamos cogitar que não tenha um. Eu acho que no caso do iPhone 5 é muito difícil, tá muito recente. Mas é, em casos extremos de um aparelho, por exemplo, se um 3GS. Quer dizer, um Apple Care hoje em dia, pra trocar na garantia, eu acho que no máximo a pessoa tem que ter um 4, né? 3GS todos já devem estar fora de garantia, mesmo com Apple Care. Acho que não sei se é o 4 ou o 4S, que ainda pode ter gente com o aparelho dentro da garantia estendida do Apple Care. Eu acho que nesses casos extremos, um aparelho realmente antigo, que não tenham no estoque, eu já ouvi gente, sim, que pegou um modelo mais recente. Mas no caso do iPhone 5, não. Deve ter de monte aí pra trocar. Então, eles vão trocar exatamente pelo mesmo.
Eu ia trocar o meu iPhone original com um 5S, mas acho que não vai rolar.
Bom, penúltima pergunta do dia vem do Arthur Guerra. Ele fala, ele quer saber se daria para usar o iPhone como GPS offline mesmo, sem usar 3G e 4G. Se funciona isso e qual é a comparação de consumo com outros aplicativos que fazem uso de 3G e 4G.
Cara, que dá para usar, dá, né? Tanto que aqueles tontons da vida, esses isso, aplicativos,
tom-tom e pronto.
Eles são todos offline, você não precisa ter conexão 3G, 4G. Agora, a bateria é aquele esquema de sempre, vai num minuto.
É, na verdade, os que usam 3G e 4G, eles também usam GPS para detectar sua localização. A diferença é que os mapas ou estão armazenados localmente, aí você não precisa da rede de dados, ou eles vão ter que ainda, além do GPS e da bateria, ficar consultando a rede de dados para ficar te mostrando as informações de mapas atualizados, dependendo do que você for andando. Mas esse é um grande diferencial que o Edu falou aí. Tonton, Cigic, entre outros, eles são enormes. Você vê aí, tem uns que pesam 500 MB, 1 GB, 2 GB, porque o mapa fica todo armazenado localmente. Aí você pode estar no meio do nada que o GPS vai funcionar e você vai poder se localizar.
Isso aí, tem até um aplicativo da Jurist que baixa o mapa, por exemplo, da cidade, que é o Audio Guia Cidades do Mundo. E ele baixa, tu baixa a cidade que tu queres, né? E aí ele armazena já o mapa todo. Quer dizer, tu poderia utilizar sem 3G ou 4G.
É isso aí. E pra terminar aqui, o segundo e-mail de uma membra do sexo feminino aqui no podcast, a Milena Lins.
Aleluia! É, pô, rapaz, toda semana agora tem. Tá ficando legal, né?
Tá melhorando.
Tá ficando bom.
Quero ver. Cara, ó. Women Power. Toda vez que chegar um e-mail de uma mulher para esse site, a gente tem que bater palma, colocar sinfonia, aleluia. Muito bem-vinda. Mande mais.
Bom, a Milena Lins, ela fala aqui sobre a questão da chegada do iBooks ao OS 10 e ela observa que a categoria de livros saiu do iTunes. Eu acho que ela se refere à categoria na barra lateral, né? De você acessar os seus livros e ler eles pelo iTunes, porque na loja, como o Edu falou, ainda continua a inconsistência de iBook Store continuar liberada, né? Que é uma coisa realmente estranha. Mas que a Milena pergunta se isso seria um indício de que o iTunes com o tempo vai começar a ficar mais enxuto, né? Menor. Se é uma tendência que deve acontecer com outros aplicativos da Apple.
Eu queria muito acreditar nisso.
É, eu acredito que sim. Pior de tudo. Eu acho que sim.
Eu acho que o iTunes merece isso.
O iTunes merece isso, exatamente. Porque o iTunes está passando de um sincronizador de iGadgets para músicas.
É, a verdade é que se continuar, eu não sei quando que isso vai acontecer, mas se continuar, o iTunes deve até mesmo sair da jogada de sincronização, eu imagino.
Porque
se você parar pra pensar, hoje em dia no Mavericks nem existe mais a opção de você sincronizar seus dados de contatos, calendários, e-mail, cara, pelo iTunes. Hoje em dia é só pelo iCloud. Então,
cara, pra mim era tão maluco o iTunes, parece o seguinte, cara, como a gente vai fazer isso? Qual software a gente vai colocar? Pô, não tem lugar. Aí vê no iTunes. É. Coloca lá. Mas
não, assim, beleza. Não no iTunes,
né? Graças a Deus agora a Apple tá colocando cada coisa no seu lugar. e tá aí, separando, gente, fica mais claro pro usuário, principalmente pro
eu
usuário.
Eu acho excelente é Mac, né? Isso, é bem isso que o Adriano tá falando. Eu acho mais jeito Macintosh isso que tá acontecendo.
A gente deve ver em breve o retorno triunfal do iSync. Você lembram deles?
Lembro, ó, isso é velho, hein?
Tu acho é que podia. Hein? O que podia ter, o que já daria uma boa separada também nas coisas, eu não sei se faz tanto sentido, para mim faz, é um aplicativo para podcast para Mac, né? Para audiobook, podcast, que aí já dava uma boa separada também. Já temos um para foto, já temos um para livro, já temos um para... teríamos um para podcast, enfim, e aí o iTunes ficaria só com música mesmo.
De podcast, não?
Que foi?
O GarageBand seria esse cara, não?
Mas eu acho complicado acho botar
bem,
um.
Acho que.
Aí já começar a empuxar outro aplicativo, bem, né?
Cara, botar um iBooks. É uma coisa igual ao iBooks, só que podcast. A lojinha, você clica no botão, vira, tem a lojinha.
O iBooks estava caindo de uma dúvida, a gente não tinha como abrir os livros dentro do próprio Mac.
Era até mais grave, verdade.
Não tem sentido isso. Agora, não sei. Bom, eu acho que era uma lacuna que foi muito bem preenchida pelo iBooks.
Outro que já nasceu separado e que ainda também tem uma inconsistência é o aplicativo da Mac App Store, que eu acho que deveria, até porque o nome dele, quando você passa o mouse lá no dock, é App Store, não é Mac App Store. Então ele devia sim reunir também os aplicativos para iOS, eu acho. Devia ser um aplicativo de loja de aplicativos, né?
O time da Apple é 4 anos, cara. Esse aí eu tenho 2, calma.
Porque eu penso dessa forma, assim, eu quero gerenciar os meus aplicativos. Eu vou entrar na loja. Né? Eu não vou entrar no iTunes.
Você da população, cara.
Eu quero gerenciar os meus livros.
O gestor de aplicativos tem total sentido, né? É porque tu tem um passado que tá todo mundo lá no iTunes. Não dá pra simplesmente pegar e jogar fora, né?
Seria lindo mesmo voltar um iSync com uma interface bonitinha e tal, e aí você faria essa ponte, né? Ah, eu gerencio minhas fotos no iBooks, meus livros no... as minhas fotos no iPhoto, meus livros no iBooks, meus aplicativos na App Store, e aí o iSync faria a ponte disso tudo e o iTunes voltaria a ser um só reprodutor de música, né?
Só multimídia, né? Multimídia.
Eu tenho uma questão importante. E audiolivros, seria iBooks ou seria iTunes? Ah?
Acho não, para mim, audiolivro seria iBooks.
Gaguejou ainda.
Ou até mesmo podcast, cara, porque...
Não. Eu acho que tem a ver com
áudio e tal, né? Áudio.
Galera, não vamos discutir o sexo dos anjos. A gente não vai... tudo que a gente discutir aqui, a Apple vai fazer diferente. E vai demorar 3 anos.
Só para vocês entenderem, eu tenho uma pasta que eu chamo de leituras, tá? E lá eu ponho tudo que é multimídia, porque eu entendo que tudo que eu estiver estudando, ou lendo, etc, eu ponho em leituras. É um outro conceito, cara.
E daí você coloca etiqueta também?
Não, etiqueta não. Eu larguei etiqueta no Mac, no System 7.
Tá vendo como uma mulher faz bem podcast? Só a perguntinha da Milena gerou uma baita polêmica, gostei. Não é demais, Milena.
Cara, as meninas têm que participar mais. E você, Rafael, está incumbido de achar uma convidada para o nosso próximo podcast.
Quem tá devendo o participação próximo aqui é a Bia Kunz. Eu vou cobrar ela. Ela já aceitou.
Cobra ela ou então arruma uma outra mulher. Tem que a gente colocar a Lili, Alessandra ou a Aninha para participar. Vai ter uma voz feminina nisso.
Vamos fazer um podcast feminino, né, com as esposas.
A gente não participa, a gente deixa na mão delas aí. Substituir não, a gente por uma semana.
Seria muito engraçado. Quem sabe no programa número 100, hein?
A Lili é a mestre de cerimônia. Mas a Aninha vai ter que estar em algum lugar do mundo.
É verdade.
Faz um bolão. Como são as esposas do Zé Romanini?
E a Alessandra no banheiro.
Filha da rua. Agora no peito agora, hein?
O cara voltou a falar, tá com tudo, né?
O Rafael podia ficar mais mudinho mais uns 10 dias, né? Não, só brincando, bate na madeira.
Bom, galera, esse foi o 63º Mac Magazine no ar. Espero que vocês tenham gostado. Marco Andrei, muito obrigado pela participação. Esteja convidado aí para futuras edições do nosso podcast. Foi bem bacana. Valeu mesmo.
Obrigado, agradeço de coração esse convite. Foi um prazer. E Nina Hagen, participar.
Breno e Edu, até semana que vem. Valeu.
Valeu, galera. Vou curtir a praia agora. Beijo, fui.
Valeu. Até semana que vem. Abraço pra todo mundo.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau.